Olá, seja bem-vindo ao 11º episódio da segunda temporada do podcast What's Your Money? O meu nome é Luís Lourenço e todas as segundas-feiras trago-lhe um novo episódio onde lhe falo sobre um ou mais temas que foram notícia da semana que passou e faço a relação desses temas com a sua vida financeira pessoal. Esta semana vou-lhe falar sobre inflação. Não que tenha ouvido algo especial ou de novo sobre este assunto na semana passada, mas porque continua a ser um tema dos mais importantes da atualidade com impacto nas suas finanças pessoais. E também porque já há algum tempo que ando para falar sobre o assunto e, sinceramente, ainda não tinha conseguido fazer. Vamos então ao episódio de hoje. Há alguns dias atrás, li o resultado de um estudo feito nos Estados Unidos que dizia que só um em cada três americanos tem expectativas positivas em relação às suas finanças pessoais. Embora o estudo incida sobre a população dos Estados Unidos, todos sabemos que estudos equivalentes demonstram o mesmo tipo de sentimento entre nós. Ora, isto pode e deve ser interpretado logo à partida como um desastre social. O que isto representa em termos de desânimo, stress, ansiedade e todas as outras reações relacionadas dá origem a enormes consequências negativas a nível pessoal, familiar e social. Uma sociedade sem esperança é uma sociedade derrotada, sem energia, sem vida. E de acordo com o estudo que eu referi, estamos a falar de 2/3 da população. Não 10%, nem 20%, nem sequer 30%, mas de cerca de 66% da população. Embora o conteúdo deste podcast seja destinado a todas as pessoas em geral, e não só às que fazem parte daqueles 66% que eu referi, eu tenho uma mensagem específica para estas. E a mensagem é a seguinte. Eu gostava que tivesse presente que a esmagadora maioria das pessoas é capaz de muito mais do que aquilo que habitualmente alcança durante a vida. E que a maioria das vezes só não o alcança por inércia, ou preguiça, ou falta de convicção, ou outros sintomas que decorrem quase sempre de viverem de forma pouco consciente, o que leva a fazerem muitas coisas irresponsáveis. Mas peço-lhe que saiba que a maioria das pessoas pode mudar isso, por pior que a sua situação atual possa parecer. É preciso que todos aqueles que estão em situações complicadas percebam isto. Se perderam, temporariamente, e eu quero reforçar, temporariamente, a esperança em relação a umas finanças pessoais melhores no futuro, então pelo menos não percam nunca a esperança em si mesmos. Pois esse é o ponto de partida essencial para virem a perceber que podem mesmo ter umas finanças pessoais melhores no futuro. E atenção! Não digo isto para animar ninguém. Digo porque sei que é assim, porque é isso que a minha experiência como financial coach me demonstrou várias vezes ao longo do tempo. Mas vamos então ao tema da inflação. Eu lamento dizer-lhe, mas não há volta a dar. A maioria das pessoas fica mesmo mais pobre quando a inflação atinge os níveis que atingiu em 2022. Salvo raras exceções, os rendimentos não conseguem acompanhar o crescimento dos preços e, como é óbvio, as pessoas perdem poder de compra. Eu não vou entrar aqui em questões de análise económica, mas gostava de partilhar consigo o seguinte. Se os salários aumentassem na mesma proporção da inflação, ao contrário do que pode parecer, o resultado seria negativo. Porquê? Pelo seguinte. A inflação acontece habitualmente quando existe excesso de liquidez no mercado ou quando existe uma oferta escassa em relação à procura. É certo que a guerra da Ucrânia provocou a escassez de produtos essenciais e que isso levou os preços a aumentar. Mas também é certo que o mercado tinha excesso de liquidez decorrente dos efeitos da pandemia e de injeções de liquidez que foram feitas no mercado para apoiar a economia. Acontece que, depois de alguns efeitos inflacionistas causados pela guerra terem diminuído, a inflação continua praticamente ao mesmo nível, ou perto. Então o que é que se passa? Isto tem a ver com o excesso de liquidez no mercado. A maneira de combater isso? Por um lado, pelo aumento das taxas de juros para levar as pessoas e as empresas a consumirem e a investirem menos. E por outro lado, pela perda do poder de compra real das pessoas. Porque se as pessoas tivessem aumentos de salários ao nível da inflação, isso significaria que podiam continuar a comprar o que compravam de antes. E isso não iria combater a inflação nem retirar liquidez do mercado. Pode custar ouvir isto, mas a realidade é esta. Agora outra coisa que não se tem ouvido falar muito. Será que está para haver alguma recessão? Nunca se sabe bem como é que as coisas vão evoluir. Mas pensa assim. Devido à inflação, as pessoas estão a consumir menos e vão continuar a fazê-lo. Em consequência disso, as empresas vendem menos e têm mesmo que diminuir as suas margens para tentar mesmo assim vender alguma coisa. Por outro lado, reduzem ou eliminam completamente financiamentos devido ao aumento das taxas de juros. O resultado desta situação, se se mantiver por muito mais tempo, é as empresas terem que começar a reduzir os seus custos e isso significa dispensar pessoas e diminuir a produção. E isto pode gerar uma tendência recessiva. Vai acontecer? Não sabemos. Mas o combate à inflação impõe correr um risco que é bem real. Vamos passar agora ao tema das finanças pessoais e à sua relação com tudo aquilo que eu estive a dizer atrás. Deixo-lhe algumas ideias e sugestões. Em primeiro lugar, sobre a inflação, digo-lhe que aceite com a naturalidade possível as regras do jogo e reduza realmente as suas despesas. Se, por exemplo, a taxa de inflação foi de 8% e você foi aumentado somente 5%, então aceite que tem que reduzir os seus gastos em 3% e faça-o. Tudo o que não puder comprar, não compre. Nunca recorra a cartões de crédito ou outros créditos. Não pode, não compre. E mesmo que possa, pense duas vezes antes de comprar. Aproveite para reformular hábitos na sua vida. Coloque as coisas em perspectiva e pense, como se costuma dizer, fora da caixa. Outra ideia. Proteja-se contra a recessão para o caso de ela vir. Há pouco, li um texto de outro especialista sobre gestão de finanças pessoais que dizia o mesmo que vou dizer a seguir. Qual é que é o maior risco associado a uma recessão? É o de poder perder o emprego, certo? O que fazer então? Em primeiro lugar, faça o seu melhor para ter à mão e reforçar um fundo de emergência que lhe permita viver sem trabalho entre 6 a 12 meses. Em segundo lugar, dê o melhor de si no seu trabalho. Em situação de despedimento, há sempre quem sai e quem fica. Faça por merecer estar entre aqueles que ficam. E se isso não acontecer, pelo menos não se poderá queixar de si mesmo. Atenção que eu não estou a dizer de modo nenhum que só perante o risco de recessão é que você deve constituir um fundo de emergência ou esforçar-se por ser um bom colaborador. Por favor, nada disso. Estou só a dizer para dar ainda mais importância a estas coisas neste momento. Ou seja, a inflação está aí e não sabemos até quando. E a recessão não está, mas pode vir. Então este é o momento para ser prudente e aceitar aquilo que não pode mudar. Mas há uma coisa que o ouvinte pode fazer. É encarar a situação da melhor maneira possível e tentar não só proteger-se, como até tirar o melhor partido das coisas. Termino com uma chamada de atenção. E agora vou mesmo fazer referência a um acontecimento da semana que passou e que foi a concretização do aumento da idade da reforma em França. O mais certo, mais uma vez, é não gostar daquilo que lhe vou dizer. Mas eu digo na mesma, porque estou aqui para lhe falar de dinheiro à séria. E a chamada de atenção é esta. Não conte com direitos adquiridos ou que as coisas vão sempre melhorar. Não vão. Eu podia explicar-lhe porquê, mas não o faço hoje por falta de tempo. As coisas podem continuar a melhorar para si, mas não por ter direitos adquiridos. Isso vai existir cada vez menos. As coisas podem melhorar para si, sim, mas fizer por isso agora e sempre ao longo da sua vida. E se estiver atento para agir, conforme as circunstâncias, de uma forma natural, otimista e construtiva. E chegamos assim ao final do episódio de hoje. Era o que eu lhe queria dizer. Espero que seja útil. Muito obrigado pela sua presença e até para a próxima semana.